What an album! Episode 13, Super Furry Animals, Phantom Power. Ok, de volta finalmente, hein?
Nossa, nem acredito.
É, férias.
Muitos devem ter achado que a gente não ia voltar.
Não, a gente voltou. As férias não foram necessariamente nossas, não. Foram dos nossos filhos.
Não, total.
Não tem espaço pra fazer isso
aqui,
não.
Aqui nos Estados Unidos são 3 meses quase de férias e, nossa, você perde totalmente sua liberdade, né? É fazer comida de almoço, é fazer comida de café da manhã, é não sei o que lá do jantar.
É, porque o resto da vida não para, né?
Não.
Só pra eles que eles ficam fora da escola.
Mas foi bom, né? A gente foi pro Brasil,
isso.
A gente se divertiu, viu gente, comeu bem pra caramba.
Exatamente.
Estamos de volta agora e já estamos um pouco mais aliviados.
Aliviado até no peso, né? Que a gente engordou no Brasil, já emagrecemos aqui.
É, eu não sei, talvez você.
Um pouquinho sim, pelo menos desinchamos.
Pois é, e foi legal também... Ficar fora e imaginar quais seriam os próximos discos. Estamos até querendo colocar disco brasileiro. Nessa viagem agora, eu fui numa loja chamada Trax, lá no Rio. Pra quem conhece, com a Nagave. Lá eles têm vários discos, vários vinis. E eu fiquei bastante interessada em aumentar a minha coleção de discos brasileiros. E a gente vai estar daqui a pouco... falando de um disco brasileiro também muito bom, né?
Vamos, vamos. Mas é engraçado, porque loja de disco hoje já é raridade, né? E essa Trax já existe há um tempão. Vale a pena para quem tá no Rio e gosta de vinil ou mesmo
é
de
muito
discos
legal.
Obscuros.
Aliás, quando eu fui comprar alguns discos lá, o cara começou a falar comigo, né? E a Mariana, minha irmã, tava assim, gente, tô me sentindo dentro do filme Alta Fidelidade. Porque, não, mas é muito legal, porque o cara não é só tá ali, tipo,
isso,
toma
isso,
dá aqui o cartão.
É.
Você quer pra presente ou não quer? O cara começa a falar dos discos, putz, tô vendo aqui que você tá num clima brasileiro, não sei o quê. Daí ele começa a falar dos discos e as músicas e.
Muito legal.
Sabe? E dá referência.
E é disco usado também,
pô,
lá, né?
A Trax totalmente podia ter um podcast de música, né? Não sei
sem
se
dúvida.
Os caras têm vontade, mas.
É, talvez. Um pouco digital demais, talvez, lá pro. Analógico deles.
Tá bom, pode ser.
Bom, então essa semana, nesse episódio, a gente vai falar. Eu tava brincando com a Ju que é um. Como é que é? Um guilty pleasure, mas não é um guilty pleasure.
Não é um guilty pleasure.
Essa banda, Super Furry Animals, não é uma banda muito conhecida. Esse disco não é necessariamente reconhecido como o melhor disco da banda, tá? Mas é um disco que eu e a Ju gostamos muito. O disco é ótimo. É o disco mais, assim, digamos, pianinho da banda. É o menos alternativo. Mas é um disco muito bom. É Phantom Force. Phantom Power. Phantom Force é o remix do disco que eles fizeram para ficar mais esquisito. Mas
Deus.
É Phantom Power. É um disco que tem várias músicas legais.
E, aliás, vamos só fazer uma pausa. Super Furry Animals, né? São animais super...
Peludos.
Peludos, né? E...
Só isso daí?
O nome da banda em si já faz você pensar, né?
É, pelo jeito isso daí veio quando a irmã de um dos participantes da banda tava fazendo camisas com animais super peludos pra alguma coisa de ácido, de Acid Casual, o nome do movimento lá de música. Então vamos só pra origem.
Ah, mas música acid, né? Não o LSD.
Eu não sei.
Ok.
Mas eles têm cara de também dabble aí um pouquinho, de entrar nesse âmbito, mas... Essa é uma banda do País de Gales. Ela foi criada no começo dos anos 90, tá? E eu vou ler o nome dos integrantes aqui e vou pronunciar errado para a maioria.
Mas eu quero falar uma coisa antes de você falar os nomes dos integrantes.
Uhum.
Se você, meu amigo, acha que você fala inglês, você entende bem, sabe? Você está confiante, eu vou te propor certa coisa. Vá ouvir gente, as pessoas falando galês. que nem esses caras dessa banda falam. Você
Inglês,
vai se
com sotaque
sentir,
do País de
é,
Gales.
inglês em sotaque, né? Nossa, mãe do céu, você não entende absolutamente nada, 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 nada. Eu fiquei assim, eu ouvi Einstein ou Interesting? É foda, não é fácil não. Bom.
Bom, vamos lá. Então, foi começado nos anos, começou nos 90. Daí o cantor e guitarrista chama Groove Reese. Outro guitarrista e cantor é Hugh Bunford. Daí tem um baixista que é o Guto Price. Daí tem um tecladista que se chama Ciaran. E daí tem o baterista que é o David Yeohan. E daí tem um outro que se chama Reese Ifans. Sim, parece que eu estou falando árabe.
Ou alguma outra
Mas
língua.
não, esse é o País de Gales. É muito engraçado você falou esse negócio, que a banda começou, eles têm uma origem de techno, né? Eles faziam, tocavam techno, saíam pela Europa fazendo show de techno, daí decidiram se juntar para fazer uma banda mais de
Gente,
rock.
esse disco não tem nada de tecno,
Não,
tá?
não tem. Se juntar para fazer uma coisa mais de rock. E daí, quando eles estavam no começo da carreira, fazendo essas coisas de rock, eles cantavam só em Welsh, né? Na língua do País de Gales, em galês. E daí eles decidiram começar a cantar em inglês. Daí eles foram cantar em Londres a primeira vez. Daí foi o cara lá falar com eles, o cara do disco lá, o produtor, falar: "Não, pô, muito legal, mas sabe o quê? Eu acho que faria melhor se vocês conseguissem cantar mais em inglês." Daí eles assim: "Não, mas a gente tava cantando em inglês."
Ah!
Mesmo para quem fala inglês puro, não dá pra entender nada.
Nossa, não dá
Mas,
não.
daí, então, eles começaram, daí fizeram alguns discos, tá? Então, eles tiveram. Logo no começo, o primeiro disco deles, né? Eles tiveram alguns extended plays, inclusive o EP com o maior nome da história é deles, que é um,
Tá
sei
no
lá, deve ter,
Guinness?
tá no Guinness.
Caraca.
Mas o primeiro disco deles chamou Fuzzy Logic, que foi lançado em 1996, tá? Então você pode imaginar, eles são contemporâneos do Oasis, do Verve. A gente fez Verve, agora faz isso aqui. Eu diria que eles são bem diferentes dos dois. Eu diria que talvez são até melhores musicalmente, porém não tão conhecidos.
Melhores, não sei, cara.
Não,
São
eles são.
diferentes.
Em termos de eu acho que o Oasis fazia música muito para gosto público, né? Para pessoa gostar. E o Verve até também um pouco menos, mas ainda assim. Daí eles fizeram mais dois discos. Em 99 eles lançaram um disco chamado Guerrilla. Ou Guerrilha. Em 2000, um chamava, que eu nem sei se foram eles todos que fizeram, mas foi um disco acústico, em galês chamado Munk, que é uma palavra em galês. E daí, em 2001, eles fizeram um disco chamado Rings Around the World, que foi o disco mais famoso deles, mais conceituado, tem singles que chegaram até no topo das paradas da Inglaterra. E daí esse último disco que foi em 2003, que foi o Phantom Power. E esse Phantom Power, eles foi o disco mais, digamos, tradicional deles, por assim dizer, que não é tão alternativo, e que até por isso os fãs reclamaram. E daí eles fizeram esse remix que virou Phantom Force, que era mais alternativo no, na
Mas
natureza.
nós não vamos falar do Phantom
Não,
Force.
vamos falar
Vamos
do
falar do
Phantom Power,
Phantom
são as
Power.
minhas músicas, mas a gente vai falar do Phantom Power. Tá? Então,
Bora ver a primeira música?
vamos. A primeira música é uma música super legal. Chama Hello.
Ai, sempre, né, cara?
Mas ela é boa para começo de disco. E é um alô para vocês também. Hello, Sunshine! I'm a man. Essa foi a música mais popular, eles lançaram como single essa música, e tem uma coisa muito engraçada sobre ela. De acordo com a banda, a Coca-Cola pediu para usar a música como tema de uma das propagandas ou comerciais dele. Ofereceu até milhões de dólares e eles disseram não, porque eles não se vendem.
Uhum.
Sei lá. Mas efetivamente disseram não por uma razão ou outra e acabou não sendo usado.
Mas essa música já passou naquele seriado de OC.
Passou no OC. E teve
Então eles se vendem.
Um pouquinho. Mas não pra Coca-Cola.
Vai ver que tá uma opção de pagar umas contas.
Não, vai ver, eles precisam de Gosha Pepsi.
I don't know. Maybe.
Mas acho engraçado porque a música teve reclamação dos fãs mais tradicionais e até de uns. Tipo a BBC de Wales, quando lançou a música. Porque ela não era o Super Furry Animals tradicional.
Ai, meu Deus.
Ele é mais comercial nesse sentido, mas eu não sei se eu diria que é totalmente comercial. Acho que retrata muito eles, o jeito que faz a música e tudo mais. É muito legal. É engraçado que a letra tem uma palavra que é, assim, por mais que ela seja no inglês, que todo mundo é acessível, tem uma expressão que é muito inglesa lá dentro, que é minger.
Uhum.
Minger é uma pessoa repugnante. Então ele fala assim, eu sou repugnante, você é repugnante também, vamos repugnar juntos.
Uhum.
Então você pode pensar assim, olha, essa aqui é uma música sobre um cara que encontra alguém e daí quer transar com ele, sei lá o quê.
Ah. E outra coisa que faz referência à música do Bruce Springsteen, né?
É o contrário, né? Porque a música do Springsteen veio depois.
Oh, então, ao contrário. É. A música do Bruce Springsteen veio depois dessa música.
É o mesmo nome, mas não tem muito a ver, eu acho, uma música com a outra.
Não sei, mas é muito bonita a música, né, do Bruce Springsteen também. Ele fala sobre depressão. E eu fico pensando se também essa música também não faz referência a isso.
Pode ser interpretada desse jeito.
Come into my life. Porque na música do Bruce Springsteen ele também fala disso.
Não, eu acho que,
in my life.
Eu acho que pode ser Hello Sunshine, oi meu amor, minha graça, uhum. Você é horrível.
Uma gracinha.
Também. Eu sou horrível, você também é, vamos ser horríveis juntos, né?
Pode ser também.
You're a disgrace to your country. Eu acho engraçado também essa parte aqui da letra. Eu não acho que, precisamente para eles, não dá muito valor para a letra nesse sentido, mas acho engraçado isso, porque quando eles começaram a banda finalmente assinou com uma gravadora e fez um disco em inglês, teve uma reclamação ferrada do pessoal do País de Gales, porque eles estavam cantando em inglês.
Pelo jeito, esse pessoal de Gales é meio chatinho, né?
Não, eles tentam preservar a cultura deles antiga, que eu acho engraçado. Mas daí eles falaram assim, olha, assim, eu posso cantar na língua que eu quiser.
Ai.
Se o pessoal da Irlanda não canta em irlandês, por que eu vou cantar só em galês? Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, faz sentido você tentar preservar mas a tua cultura, a tua identidade, mas eles têm que ganhar o pão deles. Eles não podem cantar em galês, senão ninguém vai comprar o disco, pô.
Realmente, não vão.
Especialmente do jeito que é galês, pelo que a gente consegue. Sei lá o quê, pô. É difícil o negócio.
Total. Então, ó, a gente espera que vocês tenham gostado. Essa música é muito legal, muito bonita. E a voz do cantor tá no tom certo, é gostosa, é crisp.
É.
Né? E é isso. A gente quer mostrar pra vocês essa banda que provavelmente muitos de vocês não conhecem.
E a próxima música agora do disco é um play on words. Se chama Liberty Bell. Memory lane forgot to wait after all this time. And she never learned from.
De cara, eu queria falar uma coisa. Eu não gosto quando eles falam grimy
clouds
above New Jersey. Eu acho sacanagem. Eu queria dizer
é
pra vocês
quem não
uma
conhece.
Coisa. É de quem não conhece. Eu não sei se vocês já passaram por alguma placa de New Jersey. Sabe qual que é a placa da Flórida? Alguém sabe?
A placa da
Sunshine
Flórida,
State.
Sunshine State. É o moto do estado,
exatamente.
Né?
Qual que é o moto de New Jersey? Alguém sabe?
É o Garden State.
Exatamente. Por que será? Será que é um Cloudy State? Será que é um...
É o Ugly State.
Ugly State? Não. Se vocês forem lá, vocês vão ver como qualquer um.
Que mas tem que entrar. Tem que entrar pra dentro. Tem que sair da estrada.
É um estado super bonito.
Verde pra caramba.
Rural, verde, cheio de animais e lindos pôres do sol. E... Olha, morei 5 anos lá. Não quero voltar a morar lá, mas... Não tem nada a ver. Fico com raiva dessa...
É que o pessoal pega um pouco aquela visão de... Que você, quem está sentado em Nova York olha para New Jersey e vê Newark, e vê o Porto, e vê aquele cinza todo, e acha aquilo é o estado. O estado não é aquilo. O estado é extremamente verde.
É.
Ele é um estado razoavelmente urbano, mas ainda assim, ele tem a maior população de veados por capita dos Estados Unidos.
Então.
E a gente já viu vários, né?
Sim, mas eu vejo mais veado lá em Nova York mesmo, do que...
São Francisco?
Bom, vamos
voltando ao tema.
Liberty Bell.
Liberty Bell não é Bell de sino, é Bell de bonita. Eu acho que isso daqui é eles indo contra um pouco...
Americano
de que produz danos ao meio ambiente e tudo mais. A letra é a letra. Eles fizeram a letra, eu acho que a música é muito legal. Eu acho que a música tem várias coisas legais que lembram um pouco do que é o Super Furry Animals na sua essência, né? Que você tem aquele começo que, assim, tem umas coisas meio tecneiras no começo. A gente já vem outras músicas desse disco, que por mais que não seja um disco de techno, tem algumas coisas que eles trazem que são as batidas mais eletrônicas.
Uhum.
E a música é muito legal, que é divertida a música pra cima, né? Uhum. As músicas são, assim, a primeira é a menor,
mas é gostosa. Esse é um disco, até eu diria, gostoso. E eu vou dizer uma coisa, esse disco foi escolhido porque ele é um disco que vai te surpreendendo ao longo do disco, da execução.
Ao longo do caminho.
Porque são duas músicas que vocês ouviram agora, são meio inócuas, são boas.
A primeira é boa.
Mas não são... Você vai vendo que eles têm intensidade na música deles, né? Uhum. Que vocês vão ver. E na próxima música eu quero contar como é que a gente
conheceu a banda. Vamos ouvir?
Golden Retriever.
Esse foi o primeiro single a ser lançado do disco. Não foi Hello Sunshine, Hello Sunshine veio depois.
Tá.
Ele foi lançado e chegou até o número 13 na parada, lá na Inglaterra. E é a música que dá pra ver, é super catchy, né?
É, total. Você nunca ia pensar que ia ter uma música chamada Golden Retriever que ia ser tão legal. Eu acho, sempre que eu ouço essa música, eu falo, caramba.
Ela é muito catchy, é o que chamam de glam rock, né? Uhum. E exemplifica um pouco esse popurrí musical que é o Super Furry Animals. Se for pegar a carreira deles toda, eles tocam um pouco de tudo.
É.
Desde calypso até punk, até tudo. Tem de tudo.
E a música que a gente estava vendo é sobre os cachorros da namorada do cantor.
Isso.
Mas fora isso...
Mas é uma paródia também do Robert Johnson. I Met the Devil at the Roundabout, né? Que nem o Robert Johnson, que viu o Devil no Crossroads.
Na cruzilhada, sim.
É. E também Golden Retriever também pode ser daquela mulher que vai atrás do homem para tirar o dinheiro, né? Mas não acho que não é isso, não. Mas sim, tem vários sentidos isso, né? Que pode ser tirado.
Retriever's oldest coins.
Isso. Mas pode ser entre só os dois cachorros, né? Vai lembrar um pouco. Música entre dois cachorros, eu já trago Biter and the Snow Dog aí do Rush e pronto.
Pronto. Só, pode
Parou.
Fazer, a gente pode fazer as 10 melhores músicas sobre...
Dois cachorros.
Sobre cachorros. Trazer aqui
Olivia, né? Da pop é aquela do John Mayer.
Tem. Mas Olivia é para ser sobre a guitarra dele, não o cachorro.
Ah, eu pensei que fosse sobre Olivia, sobre o
Something
cachorro.
About Olivia, a guitarra.
Ah,
E
tá,
você achava
entendi.
que era sobre Olivia Wilde.
Eu achava, porque diziam que ele tinha, que ele, assim, bom, sei lá também.
Porque ela é linda, por isso.
Ela é bonita e eu pensei que ele tivesse apaixonado por ela, mas ela já estava casada na época, não que
Quem
isso
não
faça
é?
diferença, né?
Bom, vamos voltar aqui ao Super Furry Animals. E como foi que a gente conheceu o Super Furry
Bom,
Animals?
isso eu achei legal e entra legal aqui no tema do Golden Retriever. É, eu e a Ju, a gente tá namorando há 6 meses, né? É, e daí a gente comprou ingresso para ir num show com nossos dois bons amigos, a Valéria e o Diego, num show do White Stripes.
Isso.
Ele era um Hollywood Rock, não, era um Vivo Rock, sei lá o que. Era no Man.
Não.
Daí a gente foi e White Stripes, a gente certamente vai fazer um disco deles, talvez mais. Jack White, Hardest Working Guy in Rock, entre 1998
A
e
gente adora
2008,
White Stripes,
2018.
adora Jack White, só pra vocês saberem.
A gente foi e daí abrindo pro White Stripes, abrindo, tava o Super Furry Animals. E
A
eles
gente chegou
subiram, a
atrasado.
gente chegou atrasado, pegou eles no meio do set. Mas a gente chegou no palco para vê-los. Eles estavam todos com
Vestido.
fantasia de cachorro, de animal, super furry animals, literalmente. Eu não entendo como é que eles tocavam guitarra e bateria com aquela porcaria daquela fantasia
Parece aquele
gigante.
desenho animado. Qual é o nome daquele desenho animado? Dos bichos também peludo? Não tinha um desenho animado?
Não, tinha uma, era ao vivo, aqueles lá que
Ah, ao
até.
vivo,
Era
é meio
até.
psicodélico.
Dos anos 70, meio doido, não me lembro o nome
É.
agora, vou lembrar depois. Mas
Mas parece que eles se vestem de spacesuits, eles se
é tudo
vestem de tudo
doido.
quanto é, tipo, colocam
Capacete.
capacete, eles
Daft Punk,
inventam.
caramba. E
Eles inventam.
se você for ver as entrevistas dos caras, pegar eles, assim, uma entrevista que eles estão.
Nada com nada.
Primeiro que não dá pra entender nada porque eles estão falando aquele sotaque galês forte. Segundo que os caras parecem ser completamente loucos. E terceiro que eles parecem ser completamente desinteressados em dar entrevista.
E eu acho que é isso, um pouco, tipo, ah, vamos botar qual é o nome dessa música? Ah, Golden Retriever. Que nem também a gente estava vendo que o cara tava querendo, tava numa livraria e daí.
Não, numa loja de. Ele tava comprando um milkshake, alguma coisa, e tinha uns livros à venda dentro do fast food. E ele viu lá um livro sobre. Que era sobre a vida, né?
Vida do
Biografias.
Einstein.
Do Einstein. Ele viu que o nome do pai do Einstein, dos pais, eram Herman e Pauline. Daí eles fizeram uma música falando Herman and Pauline. É o nome da música. Eles são muito doidões.
Ah, muito legal.
É super
Eu gosto
divertido.
disso. Eu acho que é uma coisa infantil, mas ao mesmo tempo muito
É
criativa,
muito
assim, sabe?
rock isso, né? É
É
muito
muito
divertido.
vivo, assim, livre.
Eu acho que tem essa liberdade, porque rock tem várias naturezas, essências. Tem a sensualidade, tem a profundidade, tem a brincadeira. Mas nunca
A
pode. A
raiva.
raiva. Mas eu acho que nunca pode perder um pouco esse senso lúdico de querer e de liberdade. Que é o que eles têm bastante. E essa música daqui é um exemplo. É super boa música nesse sentido. E além de ter um riff. E um refrão super catchy, pelo jeito a guitarra afinada toda torta, só tem D's and A's na guitarra, não tem nenhum outro acorde na guitarra aberta, super interessante.
Bom, vamos lá para a próxima. Sex, War and
É isso aí,
Robots.
tudo a ver, parece até uma pessoa, um negócio da HBO, não, uma série lá da
Qual que era aquela série?
Netflix, acho que
Qual
era
que
isso,
era?
não sei, acho que é.
Zoo... Não.
Não, mas tem uma série do
Se
Netflix
chama
que é essa.
Sex, War and Robots?
É sexo, alguma coisa e robots. Eu vou ver.
Tá.
Vamos ver essa música por enquanto. Time gone. Muito legal
Tão
essa parte
lindo.
final.
Ah, gente. Eu me sinto numa, ai meu Deus, lugar de ballroom, um ballroom,
Sei,
sabe?
sei, sei.
tá, e tá caindo, como é que fala? Bubbles around me. É essa impressão que me dá essa música. Então, por isso que também tem um pouco a ver com o que você falou, que lembra David Lynch.
É, eu vi, conseguiria ver isso aí num filme ou num Twin Peaks, eles tocando lá, a banda tocando lá a música. Porque tem vibrato da guitarra, sabe? Tem umas coisas
mas
muito...
acho que falta a loucura das músicas que o David Lynch coloca.
Não, mas essa música é Sex, War and Robots, assim, já tá loucura no título.
É, realmente. E eu já acho que eu colocaria essa música no WandaVision. Alguma coisa me lembra aquela realidade.
Bom, tem um robot que é o Vision, né?
Exatamente.
Os dois têm filhos, então implica que tiveram sexo.
Não, acho que é... Não sei.
E War é Marvel. Marvel é War,
não,
então...
Não, pode ser, mas eu acho que é porque é uma série, né? Que eles vão passando por várias eras, né?
Uhum.
Né? Começa com a década de 50, se não me engano.
É.
E não sei, eu acho que essa música caberia em alguma daquelas eras ali.
Eu acho que mostra de novo como o estilo dele vai para tudo que é canto. Que essa música daí você pega lá uma guitarra, um vibrato, um pouco de coisa diferente aqui e ali.
Uhum.
E daí faz uma música que é super legal. A letra, eu acho que você vai examinar a letra. A minha interpretação é que é sobre uma separação, né?
Ah.
Sim, sex, war, né? Sex no começo, war depois, robots eu não sei como se acha. Tem uma fala lá, uma hora de programar um robô, acho que é uma coisa meio perdida, os caras jogaram lá pra ser doido mesmo. Isso que eu acho que é legal dessa banda, que tem coisas no meio que podem ser completamente aleatórios e doidos, não tem nada a ver com o tema principal da música, da letra.
Uhum.
Mas é legal, é uma música que é gostosa de ouvir e é diferente, de novo. É, essa banda, que você pega os discos anteriores dele, tem de tudo lá, estilos diferentes, uma profundidade musical que eu acho que é realmente invejável e quase ninguém conhece. Super Sim. Furry Animals quase ninguém conhece.
Eu não conheço a banda tão, não conheço a banda, mas eu conheço esse disco, e esse disco a gente foi logo comprar, né, depois de conhecer.
Não.
E, pô, quantas viagens já fez de carro ouvindo esse disco?
É muito bom.
Back to back, né?
É muito bom.
Vamos lá pra próxima?
The
Piccolo Snare. Skyhawks gather for a feast. Skyhawks gather for a feast. We'll never find peace. Tumble down to the Piccolo Snare. Never made it into the square.
Essa
é
voz.
Muito parecido.
Sim, mas tematicamente é totalmente diferente.
Não tô falando
mas
que
é
a temática
parecido,
é. Tem nada a ver. Tô falando que essa música sempre me lembrou Scarborough Fair.
Ah, entendi.
O começo da música, né? Eu acho que pays
realmente. Né? É verdade.
É. E acho ela linda demais, essa música.
É uma música que tem partes, né? Tem três partes. Tem esse começo que é mais... A capela, assim, eles chegam cantando, assim. Daí entra o meio da música, que é mais rock. E daí tem essa parte eletrônica no final, né? Bem eletrônica. De novo, essa banda tem um range que é incrível. Eles fazem tudo que é tipo de música e fazem bem, que eu acho que é super legal.
É, e eu gosto muito do tema também, né? Como fala
totalmente.
Como fala de guerra.
Antiguerra, total.
E a maneira como... Eu fico impressionada como um range também do ser humano de tratar do mesmo assunto de maneira diferente, né?
Uhum.
E com por que foi escolher falar com essas determinadas palavras. Eu tava até lendo que o cantor disse que a banda, na época que ele mais lembra, assim, de guerra, era nas Maldivas. Que ele
Malvinas.
Tá... Malvinas. Não Maldivas.
Maldivas.
Malvinas. E por isso que ele... E os nomes que se falavam na época, né? Os tipos de armamento e tudo.
Uhum.
E ele usou na banda, da música e eu acho muito interessante isso.
Super, né? Super interessante. É um negócio que você olha assim e daí realmente na letra é um grito anti-guerra, né? Um grito assim, pô, todo esse pessoal morrendo aí à toa. O cara, ele fala do Piccolo Snare, ele pensa assim, é o cara que fica batendo tambor para o pessoal marchar do jeito direito.
Uhum.
Ele morre e ninguém percebe, ninguém tá nem aí, né? Não é importante, ninguém é importante ali. É, e todos morrem, né, nas guerras que são feitas. É bem legal o tema.
Para que o massacre humano, né, das guerras.
Exatamente. E a música em si é ótima ao entorno disso, né?
Uhum.
É, tanto as três partes da música são muito legais. É, eu acho que essa música não, mas esse disco, para você ver um pouco do alcance deles, ele foi concebido todo para ser tocado na guitarra, com aquela afinação que eu falei da guitarra, que é toda diferente, né?
Uhum.
Daí eles desistiram no meio. Que, ah, não, isso aqui é muito complicado, vamos fazer diferente. Daí eles desistiram no meio.
Não, mas deu certo.
Deu, não. Tem as músicas que são assim, algumas a gente já ouviu, e outras que não são assim, também são excelentes. Essa não é assim, por acaso.
Uhum.
Mas tem umas que são e são excelentes, e outras não são e são excelentes também. E os temas são todos muito legais e as músicas ficaram muito legais.
Uhum. Próxima será Venus and Serena.
Isso, é a minha favorita do disco.
É muito boa.
É bom demais. Flushing meadows down the stream, living life as though it's a dream. Eat the future today, don't save it up for a rainy day. Holy bombs make holy homes. Make homeless bones. Take the turtle and head. Don't run around if you can't walk there. Venus and Serena é muito boa essa música, é muito legal.
Eu amo essa música também.
É muito boa.
Não sei nem por onde começar. Assim, é linda a letra.
A letra é ótima.
Já te chama atenção porque, né, obviamente, você pensa nas duas tenistas.
É, e foi feita porque elas estavam começando a carreira delas 20 anos atrás, quando lançaram o disco, né?
E assim, a guitarra dessa música é algo muito especial.
É muito bom.
Não porque tá mostrando o quão proficiente eles são, mas com melódicos criativos eles são, dando dramaticidade à música.
Uhum.
Na hora certa. E é surpreendente. E se você for olhar também, tem uns toques de techno a música também no meio.
É. Mas o que falam também é que justamente nessas partes que tem, que fala Venus and Serena e tudo mais, que tem estão cantando isso vocal, lembra de Beach Boys, porque eles, como banda, foram profundamente influenciados pelos Beach Boys. Eles foram profundamente influenciados pelos Beach Boys, pelos Beatles, por esse pessoal dos anos 60 que influenciou toda a música deles. E dá pra ver um pouco isso.
Claro.
Né? E é muito legal. Pô, Venus and Serena é engraçado porque quando você escuta, você pensa, não, deve ser sobre as duas tenistas, né? Mas não é. É sobre o menino que deu o nome das tartarugas dele de Venus and Serena.
Isso é o que eles falam.
Não, mas assim, eles até falam de tartaruga, não nesse contexto, mas de um menino que pede conselho pro pai, né?
Uhum.
E o pai meio que ignora ele, dá o conselho todo errado, todo quebrado, e o menino depois, pô, tá tudo errado, minha vida tá um desastre. Aí fala assim, não, eu não sei de nada, não é comigo, você nem é meu filho. É meio triste isso.
Porra.
Mas parece que o cantor que escreve a letra falou que isso daí também é uma crítica à classe política.
Uhum.
Que, que o povo fala e a classe política não consegue ouvir. E daí, quando dá alguma coisa errada, não é com ele, é com outro, a culpa
não
de outro.
Não consegue ouvir ou não quer ouvir,
não,
né?
Não quer, né? É, não conseguir é parte de não querer, de não ter vontade. Mas é uma música extraordinária por vários sentidos e
só por essa música já vale esse disco.
Já. Essa música é ótima. É incrível. Eu não acredito que não lançaram como single a música. É, tem outras, são muito boas, lançaram como single, mas não lançaram essa música como single, que é uma música incrível. Incrível. Você vê, a gente tava falando aqui, ah, tem essa. Só aí já tem umas três músicas que são incríveis do disco, né? Só nessa, assim, e outras músicas muito boas. É por isso que a gente fala, esse disco daqui talvez não tenha sido reconhecido como o melhor disco do Super Furry e tudo mais, mas é um exemplo, é mais acessível, né? E é um exemplo do que eles, da abrangência, do alcance musical que eles têm de um lado para o outro. Isso aqui, assim, por mais que remeta aos Beach Boys, remete, né? Você teve uma música antes que era um pouco de glam rock, tem uma que tinha lá um steel guitar com um pouco country, daí vai ter outra que mais adiante que é mais techno, daí tem um negócio
a
que é mais...
A outra que lembra pro Simon and Garfunkel.
Isso. É. Tem um pouco de tudo. É muito legal.
Eu acho um grande disco. Eu acho também, você falou, pena que ele não foi... É, né, considerado um disco incrível dentro do Phantom, mas eu acho que pena que não é um disco considerado at all, assim, porque
ninguém conhece a banda.
Pois é, mas estamos aqui conhecendo, né,
pois
gente?
Pois é, uma que vale a pena, a banda é muito boa, tem outras. Pra quem gosta de rock, que tem essa. Eles são uma banda muito boa. Eu tava comentando com a Ju antes que eles me lembram um pouco o Beck, o cantor americano, né? Que ele também tem essa.
Cada disco é de um
cada
jeito.
Cada disco é de um jeito. E ele tem esse range, né? Quem tá
o
falando
Beck
deles
tenta
aqui.
Ser um David Bowie. Eu gosto muito do Beck, mas ele não consegue ter a mesma façanha de mudar de estilo.
Tipo, muda de roupa,
até
né?
De roupa. Ele não consegue influenciar tanto a cultura quanto o David Bowie conseguiu.
Não.
Fora que ele também é cientólogo, então... Então já ferra dali, de partida,
cada um que
entendeu?
Cada qual. Mas eu diria que em termos de... Se pegar naquela época que eles estavam fazendo sucesso, né? Eles começaram em 93, 94. A concorrência deles era um Oasis, era um Verve, era outros do Britpop que estavam lá. E eles têm muito mais range que todos eles. Porque o Verve era uma coisa psicodélica, dá pra ver nas músicas deles. E daí fizeram um disco mais rock, que foi aquele que a gente fez da outra vez, lá o Urban Hymns. O Ace sempre foi rock.
Também tem outra coisa. O Verve, ele tinha uma coisa tipo anti-establishment. O cara tem um lado assim meio deprimido, meio drogadão, meio sexy. O Oasis sempre foi mais brincalhão, meio porra louca, entendeu?
Exatamente.
E o Super Furry fica ali no meio do caminho, né?
Mas ele vai em todos os estilos musicais.
Sim.
Que eu acho que musicalmente eles... Sim, quem sou eu? São superiores aos outros dois.
Sim, eu tô te dizendo que eu acho que a música em si sozinha, infelizmente, não,
não
às vezes não é o suficiente pra uma banda ter tanto... praise, entendeu? Por exemplo, se eles juntassem a música deles, né, os estilos musicais todos que eles fazem, com um visual, com alguma coisa que também mudasse a cultura...
Que não seja só vestir
roupa
de cachorro.
Que não seja só vestir roupa de cachorro, ou sei lá o quê. Aí, talvez, entendeu? Mas eles, como a gente mesmo falou, eles nas entrevistas são meio porra loucas, não falam nada com nada, eles não se levam a sério também. O que é engraçado, é legal, mas ao mesmo tempo, talvez... não faça a banda ir tão pra frente. Assim.
Não aparece tanto, né? Porque tem muito estímulo. É fogo. É dureza mesmo. Mas então, a próxima música desse disco seria uma música...
Father, Father, Number One.
Father, Father, que não é a... Que é uma música instrumental de 2 minutos, que é curtinha, que é só revendo temas musicais da Venus and Serena. Né? Então, a gente vai pular essa...
A gente vai colocar um pouquinho no agora para vocês ouvirem, mas a gente não vai falar sobre elas.
Isso, a gente bota um pouquinho, bem pouco, porque você vai ver, é o mesmo tema da outra. E daí a gente pode...
Passar direto.
Passar direto e pular.
Bleed Forever agora.
Bleed Forever para a próxima música. Tá bom.
Sleep arrows glisten again.
música aí de protesto.
Uhum. Dessa vez contra a Chernobyl, né?
Ah, contra um pouco de tudo, né?
Usinas nucleares e tudo, porque eles são de Wales e Lowlick, ele lembra, né? O cantor lembra do efeito ainda de Chernobyl no País de Gales, né? Como crianças tendo leucemia.
Pois é. Mas você olha que coisa mais doida, né? É, energia nuclear é uma das energias mais seguras que existem.
Ah, até que não é, né?
Ah, isso vale para tudo.
Exatamente, mas deixam rastros de destruição que a gente... Melhor falar do que não falar, certo?
Não, mas a gente assistiu aquele
seriado... É um trauma, né?
Eu sei, mas a gente assistiu aquele seriado de Chernobyl.
Sim.
Você lembra? Assim, o que aconteceu ali foi muito mais do que um problema em Chernobyl em si, foi um problema na administração do que aconteceu em Chernobyl.
Que é um problema que pode acontecer, porque Sim. É uma falha humana.
Uma falha humana.
E os seres humanos falham.
Especialmente em condições que nem aquelas.
Ok.
Não, mas é que também teve outra que a gente não fala aqui, que tem aqui nos Estados Unidos, chama Seven Mile Island, teve um problema lá na Pensilvânia, teve o Césio, lembra lá no Brasil, do Césio 137, nos anos 80?
Sim.
Que deixaram Césio radioativo numa cidade em Minas, daí vazou e teve vários problemas. Acontece.
Pô, existe Cubatão em São Paulo.
Mas Cubatão não é radioativo. Quer dizer,
parece.
Tecnicamente não é radioativo.
Que parece, parece.
Tecnicamente não é. Mas é uma música legal, mas eu acho que é um pouco menos expressiva que as outras.
Sim. Sim, concordo não? com você. Até que, mas você... Eu tava lendo um review e realmente dá pra ouvir no meio da música, lembra Geiger Counter.
Não, que eles falam no final também, tem. Cri, faz assim.
Isso.
É, lembra um pouquinho, mas eu acho menos específico.
Mas eu acho isso muito bacana, entendeu?
É bacana, sem dúvida.
Tipo, é criativa. E pra mim já ganha 1000 pontos de ser criativo, assim, entendeu?
Com certeza.
Você colocar elementos assim que
totalmente
vão
válido, totalmente
trazer
válido.
Outro... Além da música, você ouvir o barulho, você...
Uhum.
Sei lá, se desse pra você sentir o cheiro na música, né? Mas não dá. Voltando até a música lá, Scarborough Fair, que não é a música deles, é a música do Simon and Garfunkel, eu acho que é uma das músicas que me lembra que é mais próxima de você sentir o cheiro de alguma coisa.
Mas também eles,
né,
falam...
Porque...
Parsley, sage, rosemary and thyme.
Mas não te lembra tantas coisas, a música, assim. Você não viveu aquilo, né? Mas é como se estivesse vivendo,
não,
né?
Entendo o que você quer dizer.
É quase como se estivesse cantando a música de um passado, né?
Uhum.
Comum a todos os seres humanos, né? Não, mas é...
Não, que tá no mitos, né? Tá dentro do imaginário coletivo, né?
Uhum.
Então tá lá dentro, escondido em algum lugar, aquilo que todos que... Uma boa parte de nós que estamos aqui temos em algum lugar na nossa história algo daquela maneira,
Sim.
daquela natureza, nossa história genealógica.
Uhum. E é isso. Bom, então você não é tão fã do Bleed Forever?
Não, eu só não acho tão expressiva quanto as outras. Eu gosto da música.
Out of Control, que vem agora, eu acho menos expressiva que Bleed Forever.
Ah, eu gosto de Out of Control.
Eu gosto, mas não tanto.
Então vamos lá. Próxima música, Out of Control. Essa música mais rock and roll, né? A música assim.
Uhum.
É super rock and roll.
Eu tava agora, não sei como eu lembrei da música do Batman Forever, tá? Aquela música do U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Faz quanto tempo que eu não ouço essa música.
É,
mas
é
eu lembrava
mesmo.
Que parecia o começo dessa música. São muito,
é,
muito
esse
parecido.
Riff é parecido, sim. É parecido.
É. E...
Não tenho o que dizer. Assim, é uma música que... Assim, ela é uma música de rock, é uma música que... O que eu acho legal de dizer é como você vai daquela música anterior, que era a música mais... Daí pula para essa, e daí você vai tocar uma outra música lá na frente, que era... Assim, eu continuo dizendo, olha, o range desses caras é incrível. Eu sei que a Ju tá virando os olhos aqui de eu falar, mas é, eu acho incrível. Eu acho que o cara tem um puta de um range.
E tem mesmo. E essa música é uma música mais heavy metal, mais... mais poderosa, assim, mais forte, né? Do disco Out of Control. Eu acho que ela é... Eu falo pra você, ah, não é das minhas favoritas, mas não quer dizer que eu não gosto dela, eu adoro ela. Uhum. E eu acho que ela vem perfeitamente encaixada aí na ordem do disco.
Sem dúvida, sem dúvida.
Precisa dar um shaking up a bit.
Isso.
Depois de algumas músicas, né? Tá bem, tá mais, digamos...
Devagarzinho.
Tá no 5, tá no 6, vamos botar aqui um 10, um 9, depois a gente baixa um pouquinho mais.
O 11, que nem no Spinal Tap, né? Bota no 11.
É. Ou isso. E...
Não, tem seu valor. Eu gosto dessa música, porque justamente dessa chacoalhada, é a música que tem a guitarra forte, é legal. A letra em si é mais uma música de protesto, que até aí, beleza, todo mundo é igual, todo mundo faz cagada, e é um protesto que ele tá falando. Não, que todo mundo que tá falando de óleo, de
ódio.
Óleo, né? De tirando o ambiente, que todos os participantes do ciclo são iguais e tudo mais. Né?
Uhum.
E tudo bom, é o protesto que ele está fazendo, que já tem outras músicas no disco que abordam o mesmo tema, mas eu acho a música legal em si. Concordando ou não, eu acho a música muito legal.
Eles chamam da música mais Iron Maiden deles.
Pois é.
Eu consigo entender porque.
Pois é. Faz sentido, é pesada mesmo. É que nem quando você está ouvindo lá Radiohead e entra lá no OK Computer, entra aquele, com o disco não tem nada de rock, daí entra aquele rockão lá, que eu esqueci o nome agora, no meio do disco, depois de Car Police, eu acho.
Eu não tô lembrando. Gente, vê se vocês lembram. Vamos agora pra Cityscape Sky Baby.
É isso aí. Cleanse the bike, peel all the potatoes, beetroot rye, fuck valleys of gigolos, serve it up for her son and her daughter. For the last time she imagined red rubies flying wings. Baby, essa música é uma música que eu acho muito legal, especialmente o começo. Tava falando para você que me lembra um pouco uma música meio futurista, meio Blade Runner, assim. Acho que é de propósito essa entrada dessa maneira, né?
Sim, eu também gosto muito. Eu acho que todo aquele coral no final também traz mais sentimento para a música, porque ela é uma música truncada, né? Quando você vai ver o tipo de palavra que eles usam para cantar, eles torcem toda a palavra, por exemplo, potatoes, né? Potatoes.
Potatoes.
Mas começa a ficar mais ritmado e mais fluido no final, né?
Sim.
E eu acho que fica bonita a música.
Mas eu acho engraçado, assim, a música tem esse quê meio futurista, meio isolado. Acho que a sensação da letra em si é para parecer uma coisa meio isolada, assim, que ela... Que é, a letra é de
truncada.
Truncada. Uma senhora, uma mulher, eu acho, não sei se é senhora, que mata o síndico, sei lá, o bailiff, que é da polícia, e o landlord dela, que é quem cobra o aluguel dela e tudo mais, né? E pro ganho dela, e ela acha que ela vai ser presa depois disso. E daí, do outro lado, faz lembrar também, assim, quando no instante que você fala matar o landlord, eu penso Dostoiévski na mesma hora. É inevitável isso,
é
né? Especialmente do jeito que ela fala de cabbages and potatoes, que é na Rússia, né? Uma coisa bem russa. É, do crime punishment. E assim, cabbages and potatoes é uma coisa bem russa, né?
Sim,
assim, aquela
dúvida.
Coisa. Então, assim, assim que falou matar o landlord, eu pensei, ah, Dostoiévski. Na mesma
dúvida.
Hora.
E o livro traz muito a angústia de não ser pego, né?
É, era tudo só. Ele foi no final, né? A angústia
mas
interna
a angústia
dele.
Interna, né? Como é que você faz um crime que não tem nenhum tipo de punição, né?
E a punição veio dentro da alma dele, né? A punição, aquela até religioso, né? Tinha aquela de Deus e tudo mais, era um negócio todo doido.
Que eu acho lindo. Eu acho que é um livro clássico que tem que ser lido.
Maiores clássicos.
E você fala de todo o potencial do range da banda, eu acho que também mostra aí, né? Quando você consegue tirar da literatura aspectos para fazer uma música nesse nível, né? Eu acho que é uma música que traz não só esse tipo de intensidade literária, mas também potência emocional, né? E eu acho que isso é o range deles também. Pelo menos nesse disco, né?
Sem dúvida.
Ok, vamos para a próxima?
Então, a próxima vai ser mais uma daquelas Father Father número 2, né? Que é uma instrumental razoavelmente curta, que é a continuação lá da Venus and Serena, que é uma quebra.
Quando eu vejo discos assim, que tem essas instrumentais de ocasião, assim...
Um intermission, digamos assim.
Eu fico pensando que realmente houve uma tentativa de fazer uma obra de arte inteira, né? Back to back, né? Me dá essa impressão. Porque é um contínuo, né? É um contínuo com um intermission, mas estamos falando tudo da mesma história.
Sim.
E eu adoro discos que são poucos, né? Mas tem alguns... agora está me falhando na minha cabeça, infelizmente. Tem discos que são uma música... tá ligada à outra. Uma que eu lembro é o Misplaced Childhood do Marillion.
Tem o Abbey Road, né?
É, exatamente. Uma música tá ligada à outra. Não acaba.
O Genesis teve discos assim também. Tem outros que são assim. É uma coisa meio... É meio prog rock, assim, em muitos aspectos. Você vê isso no prog rock. E se eu diria... De várias maneiras, não todas, né, mas de muitas maneiras, se o Super Furry tivesse surgido na década de 70, né, eles poderiam ser qualificados em alguns aspectos dentro desse ambiente prog rock.
Sim. Aliás, a minha Super Furry Animal aqui é a Oba. Nossa, ó, falei de você, Oba, viu? No podcast. Tá assim, vamos para a próxima música, chega.
Então vamos. Então depois desse intermission aí, essa interrupção breve de Father Father, vem a música chamada Valet Parking.
Jack Kerouaciana do disco. Você não acha?
É The Road.
É super. Não só é On the Road, claro, tá falando sobre isso, mas o tipo de maneira de escrever, você não percebeu?
Uhum.
Que é parecida com
É, acho que sim,
a
é parecido,
era?
sim. É, dá pra
Que
dizer sim.
estou tentando lembrar, era.
Ah, dos beatniks.
Beatnik. É muito beatnik essa letra. Você chegou a ver?
É, eu vi a letra, claro. Parece, tá, lembra sim, com certeza lembra um pouco beatnik. E eu acho engraçado
Obrigada
que.
por lembrar a palavra beatnik, que eu não ia lembrar. Anytime soon. Eu ia ficar aqui tentando parar. Vocês iam ficar ouvindo grilos.
É, o que eu acho legal dessa música, além do tema e tudo mais, é que parece, é quase a capela a música, né? Daí, porque assim, atrás tem sempre para para para
Eu já acho que parece muito
para 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 para.
Bossa Nova, né? Tanto que eles fizeram homenagem ao Marcos Valle, né? Que fazia parte da música popular brasileira.
Ah, eu não sabia.
É bem, bem música popular brasileira.
Né? Eu sei, mas isso é cantadinho atrás, tem tá? A parte que é toda cantada, quase como se tivessem várias vozes fazendo a música, ao invés de instrumentos. Você vê, isso é coisa totalmente inusitada. Você não vê assim, muitas bandas assim, de novo, voltando sobre aquele range que eles têm, né?
Mas isso aí também a gente. Provavelmente o produtor tem muito
Influência? Ah,
influência
sim,
nisso
claro.
aí.
Sempre, né?
E
É o outro integrante da banda que não tá no palco
sempre,
no
né?
show, né?
A gente fica pouco sabendo quando a gente vai ver esses encartes de disco e tudo, o quanto que a música, quão crua a música era antes de ela virar o que ela virou, né? E seria muito interessante até ver a perspectiva quando você vai comprar um disco. Como é que era, o que se imaginava e o que ela virou,
O antes e
né?
depois, né?
Isso seria uma coisa que me interessaria muito em ver. Poucas vezes você vê, tem a chance de
Mas
ver o que
quantos
é.
discos dos que a gente fez até agora a gente não falou da figura do produtor? Porque o produtor é tão importante ao fazer aquele disco entrar, mesmo a Patti Smith, o disco. Pô, todos os discos que a gente fez aqui, praticamente, né? O
Não
U2.
todos,
É, todos
todos, todos.
tiveram a figura do produtor que trouxe o disco e amarrou o disco e fez o disco acontecer, né?
Eu estava aqui pensando, nós não vamos provavelmente revisar nada sobre a Halsey, que é uma cantora contemporânea, né? Eu gosto de uma outra música dela, mas não dá para dizer assim que eu sou fãzoca. Fala, Gaia. Gaia, amiga nossa, prima, adora. Ela fez um disco agora que é todo, foi todo trabalhado e produzido pelo Nine Inch Nails.
Ah, sim, eles fazem isso, com certeza.
E, nossa, é uma outra.
Outro vibe.
É o outro vibe. Ela, assim como todos os discos que. O disco da Courtney Love, que foi. Acho que eu já falei aqui sobre isso, que foi produzido pelo Billy Corgan, do Smashing Pumpkins. É um disco do Smashing Pumpkins. Só que foi cantado pela Courtney
É
Love.
que nem o Quentin Tarantino nos filmes dele. Todos os atores fazem o papel do
E o
Quentin Tarantino.
Woody Allen.
E o Woody Allen também, exatamente.
Então. Eles totalmente são assim a alma do negócio, né? Tem gente que faz realmente seu nome porque tem uma criatividade ímpar, provavelmente também um nariz enorme, né?
É, o próprio
Para cheirar muita cocaína, para ter, porque isso aí não vem de graça também muitas
o
vezes.
próprio Steve Lillywhite, que fez lá aquele disco do Dave, que a gente falou, Dave Matthews Band, que daí, pô, com a mão dele foi uma coisa, daí botaram outro produtor, fez uma coisa completamente diferente. E o Steve Lillywhite é conhecido, trabalhou com o U2, trabalhou com vários outros. Faz sentido.
Né, Oba?
Então, o disco daí é sobre um road trip que eles foram de Cardiff, lá em Wales, até Vilnius, que é a capital da Lituânia, dirigindo pela Europa inteira.
Fala, Diego.
É, só imagino isso, né? De Wales até Lituânia de carro. É uma viagem, no mínimo, interessante.
Uma dúvida, vamos fazer?
Vamos, só se for agora. Vamos embora.
Ouvindo essa música.
É, o tempo todo, sem parar.
Em loop eterno. Que horror. Visão do inferno.
A música é boa, mas depois da 46ª vez. É, beleza. Próxima música se chama Undefeated.
Just your patience for sure.
música ska, né?
É, e com o final, que no fim a gente estava falando sobre o fio condutor do disco, né? Que ele parece ser uma
é um
ordem.
Disco de revolta, né?
É um disco sobre guerra.
Sim, isso é porque tinha começado a guerra no Golfo.
Phantom Power, né? E algum poder invisível aí da... Sei lá. É, sei lá se é Deus, sei lá se é... Se é da história, né? Com H maiúsculo. Uhum. É, tanto que no final dessa música tem metralhadora, né?
É, e a música,
se sente no meio de uma guerra mesmo.
É, e a música pra... Assim, a letra da música foi inspirada no time de rugby de Wales que estava numa maré de azar, só perdia, né? E daí dizendo, ó, nós somos, vocês que são os vitoriosos, são os invictos, olhem para baixo, eu sou nada aqui, eu sou um mero mosca no cocô do cavalo do bandido.
Uhum.
É, e olhem para a gente aqui, deixa eu aprender com vocês, mas vocês são tão rasos, né? Porque vocês nem olham para baixo, não pensam na gente. Então, mas a música em si que eu acho legal é que eles... Bom, primeiro é um ska, né? Que é assim, uma coisa totalmente diferente. Você começa a ver, de novo, aquela amplitude musical. Segundo, parece que eles iam botar uma parte desse daí que ia ter alguém cantando reggae. Mas eles achavam que ficava meio de mau gosto botar um cara do país de Gales cantando reggae. E não um jamaicano. Sei lá, teria sido interessante. Acho que não tem mau gosto. Acho que é tudo diferente, né?
É mais uma música muito importante dentro do disco. Apesar de ela não ter assim, peso, ela complementa bem. Ela é a penúltima música, né?
É a penúltima.
E eu acho que o final é bem...
Indicador. Indica...
Não, ela tá num lugar bom pro que vem depois, né? A próxima música.
Sim, que é a música final do disco, que é a música mais longa do disco, é uma música muito boa também,
muito,
que eu gosto.
Muito.
Talvez assim, pra acabar com chave de ouro aí.
De novo, com o negócio produtor, acho que tem que ter músicas que são um pouco menos impactantes, mas boas, pra dar aquele. Aqueles valleys, né? Aqueles picos
pra se destacar, acho que são muito boas, né?
Exatamente.
Mas não, mesmo não sendo excelentes, as músicas são boas, senão não estaria, nem a gente nem estaria fazendo aqui.
Muito, adoro esse disco. Cada vez que eu ouço, acho que eu gosto mais.
É muito bom. A gente espera que vocês gostem também. Então vamos concluir aqui com a última música, que se chama Slow Life. Slow Life.
E aí, melô do Covid? Pra mim é.
É, eu não sei se é do Covid.
Não, mas, pô, cada um vai entender de uma maneira. Eu tô lendo e a influência, né, da televisão, né, na mídia em geral, né, naquilo que a gente...
É de tudo, né? Do capitalismo.
Consome,
né?
We
will do everything to you. Cluster, fuck you. Então, buy you, sell you. É, assim, eu diria que é
é o começo do FOMO.
É, sim.
Fear of missing out.
Sim, sim. Eu acho que tem uma reclamação contra tudo isso que está aí em termos de capitalismo, a influência que tem nas pessoas de quererem as coisas e da mídia e das empresas de comprarem as pessoas através de propaganda e outras coisas, né?
Uhum.
E de que isso não leva a nada. Mas ao mesmo tempo é uma puta de uma música.
É incrível, adoro essa música. Adoro.
Você sabe que começou a parte... Isso daí começou com uma música que só o tecladista fez. Meio tecno, assim, no começo.
Uhum.
Só ele... Oba!
Ah, é oba.
Ela tem
um input também.
Só o tecladista fez a música muitos anos antes desse disco. Daí ele chegou lá e falou, pessoal, não, eu acho que não dá para soltar só essa música no disco. Então foi o seguinte, vamos fazer um jam em cima dela e daí a gente solta o jam. Daí eles fizeram uma letra e fizeram o jam. E daí, dos 10 minutos, sobraram 6, que eles cortaram a parte, 6 e tanto, e botaram no disco, e ficou muito boa. É uma música para encerrar que é incrível, né?
Eu adoro, adoro. E tanto tempo atrás, né, Oba, que foi feito, e para mim é muito, muito recente. Ainda muito
atual.
Uma isso,
música
essa
atual.
Palavra que eu queria dizer. E a gente termina aqui?
Antes de terminar, só queria dizer que esse disco daqui, como eu falei antes, não é o disco mais conceituado do Super Furry, mas é o disco que eu e a Ju gostamos mais,
uhum,
e que a gente acha que tem aquele peso dentro da nossa vida, e é um disco incrível. Então, para quem está nos ouvindo, recomendo que ouça esse disco, o disco é muito bom. É, recomendo que ouçam outras músicas do Super Furry, se vocês gostarem do estilo. Vale lembrar que eles são até mais ecléticos do que está nesse disco, né?
É, pois é.
Eles são ecléticos pra caramba.
E aí, qual vai ser o próximo? Não sabemos ainda,
sei,
né?
Não sei,
por aqui. Enquanto por aqui. Não tiver férias, tem podcast.
Cada 2 semanas estamos aí. É, ou
valeu para os nossos 3 ouvintes.
É, deixem
nós
suas
amamos vocês.
Indiquem as pessoas. Outro dia tinha alguém até no Instagram. Bom, que seja. É, indiquem por aí e vamos voltar daqui a 2 semanas com outro disco que vai ser animal.
Beleza, um beijo. Tchau, tchau.
Um beijo pra todos. Tchau, tchau, pessoal.